I suoi freddi con la frittata, Brenda, minga,
Yabadabadu.
Não,
é a idade da pedra. É a idade da novela vaga. É a idade da bossa nova.
Bossa
da nova onda. Sacou?
Saquei. Você tá bom?
Eu tô assim que nem João Gilberto nos anos 60. Low profile. Sabe assim?
Sim, assim.
Ainda não tô fumando um pra dar um rolê no automóvel de madrugada. Porque nunca foi minha praia. Mas porque dirigir fumado é uma coisa estranha.
É.
Mas dá aquele torpor, sabe aquela coisa?
Torpor.
Assim. Olha, Astrud, coisa linda, né? Por que Astrud?
É um baita nome, né, Thunderbird?
Astrud é demais.
Aliás, baita barba, hein, Thunderbird? Astrud. Tem vontade de pegar. Posso pegar na tua barba?
Pega! Chega. Você é um cara das barbas hirsutas,
né? Sou barber suta.
Exatamente. É. Na verdade, assim, eu escolhi a Astrud Gilberto porque, primeiro, é uma mulher incrível, com uma voz fantástica e que vivenciou de forma espetacular a bossa nova. E por quê? Porque hoje é um programa que, assim, eu resolvi, sei lá, ficar olhando para as mulheres cantoras.
Justíssimo.
Justíssimo, não é?
Justíssimo. Isso.
Mesmo porque a nossa convidada de hoje é quem?
Quem?
Fernanda Takai. Olá, só Fernanda, isso. Como vai você?
Olá.
Você está bem?
Bem, muito bem.
Você gostou da trilha?
Adorei.
Você curte a estúdio?
Gosto muito. Inclusive, assim, não sei se as pessoas sabem, mas ela talvez seja uma das vozes brasileiras que mais influenciou cantoras fora do Brasil.
Sem dúvida.
É, mais do que aqui no Brasil. As gringas, cantoras gringas. Inclusive, a minha musa, Suzane Vega, ama a Astrud Gilberto.
Quem não ama Astrud Gilberto? Talvez João Gilberto.
Não
altura.
Mais, né? Não
é,
mais.
É, porque eu acho que houve alguma coisa. Mas enfim, o fato é que tem uns vídeos, assim, a gente consegue esses vídeos até no YouTube, assim. Tem uns videoclipes mesmo.
Tem umas coisas meio Technicolor, assim, né?
É.
Aquela coisa, todo mundo de. Não,
tem um clipe, eu acho que de Garota de Ipanema, que tá ela e tá o
Stan Getz,
com uma banda fantástica, e ela tá tocando num bar, assim, é um barzinho lindo, e aquelas cores. Fala a verdade.
Aí você acha que vai entrar o Peter Sellers, né, de repente?
Sem dúvida, tipo que é maravilhoso também, sem dúvida que sim. Bom, enfim, o fato é que hoje a gente tem Fernanda Takai, ela acabou de apresentar séries de shows em São Paulo. Algumas semanas atrás eu fui ao show do Patufu, do lançamento do disco novo. Qual é o nome do disco novo mesmo?
Não Pare Pra Pensar.
Não Pare Pra Pensar, exatamente. Eu não parei. Não.
Só nomes bons, né?
Não, os melhores nomes.
Nomes de discos.
Os melhores.
E de bandas também, né?
Sim.
Data Vene, inclusive. Lembro
Patufu.
De Data Patufu.
Obrigado.
Na verdade, eu herdei algumas coisas do Patufu, inclusive. É. Eu tenho uma banda que já não está em atividade, chama-se Porca Light. E esse nome saiu de uma conversa que eu tive com a Fernanda e com o John.
Mas você registrou o nome, né? Tá registrado?
Não registrei, porque eu acho que é de autoria de vocês, então eu não ia registrar.
Mas a gente pode registrar junto antes que alguém registre, depois de ouvir aqui no
isso.
Programa.
E aí assim, vem sempre uns nomes incríveis. A última vez que nos encontramos, John vem com mais uma. Speed Porco.
Speed Porco,
eu acho fantástico. Já tô projetando a banda, já tá em andamento o processo. Enfim, nomes.
Mas Speed Porco tem que ser uma mineira, né? Porque é o Speed Porco.
É. Mas é basicamente isso,
é,
né?
É, mas basicamente você não é mineiro. Como é que faz?
Mas eu tenho minha avó, por exemplo. Materna,
eu sou mineiro, mas a minha mãe.
Minha avó materna é de Frutal. Conhece Frutal?
Opa!
Conhece Frutal?
Já passei por lá.
Passei minha infância em Frutal, sabia? É verdade.
Mas sabe que Minas tem várias coisas boas, entre elas alguns nomes, né?
Sim.
Das bandas e tudo mais. Mas o melhor nome de Minas ultimamente, aliás, faz alguns anos, que é um festival que acontece lá, que hoje está na 14ª edição. E o festival é 14º primeiro campeonato de surf de Minas Gerais.
Ah, sim, claro, lógico, é verdade.
Que é maravilha da obra, né?
Da obra.
Estava no 14º primeiro campeonato de surf de Minas Gerais.
A obra tem, assim, nos recebeu lá com os devotos de Nossa Aparecida e digamos que o imperador da obra, ele tinha umas bandas também geniais, como o Instrumental.
Instrumental.
Os Meldas, que é maravilhoso, né?
É o Claudão.
É o grande Claudão, sem dúvida que sim.
Tá lá.
Ele ainda existe e está lá firmão com a obra.
Tem uma banda nova que o nome novo me foge agora, mas ele tem uma banda nova com um nome muito bom também. Que vai tocar nesse 14º primeiro campeonato de surf da Pampulha, quase.
Você conhece Belo Horizonte?
Eu fui a Belo Horizonte no fim, eu fui assistir o Roger Hodgson, do ex-líder do Supertramp, num lugar que eu esqueci, mas é um lugar verde, é um parque. Lá,
lugar verde.
Num parque.
Foi no Parque das Mangabeiras?
Parque das Mangabeiras, exatamente. Maravilhoso o Parque das Mangabeiras, maravilhoso show. Só que era fim de semana de eleição, de segundo turno de eleição. Então a cidade não estava exatamente muito turística. Não deu pra curtir muito a cidade.
Imagina.
Mas foi muito bem recebido.
Por falar em ser bem recebido, a gente vai colocar uma música agora pra abrir o programa.
Colocaremos?
Que é de uma garota bacana. E que na época ela falou assim: ah, você quer saber de uma coisa? Tô cansada de tocar na banda, vou fazer um disco solo bem legal. E ela fez. Rita Lee.
Opa!
Build Up, conhece o Build Up?
Conheço. Aliás, eu ouvi muito mais Rita Lee do que Mutantes.
É.
Muita gente imagina, ah, é porque. Na época que o Patofo surgiu, todo mundo falou, ah, Fernanda, adora Mutantes. O John
eu fiz
é
essa associação, sabia?
O John é que tinha escutado mais. Eu tava escutando naquela época, né? Rita Lee tava fazendo muito sucesso com Saúde, com aquelas mega turnês dela, com o Roberto. E eu ouvi Mutantes depois.
O primeiro passo de Rita Lee solo foi esse disco aí. Vamos ouvir uma música desse disco?
Nesse dia cinza em que as pessoas passam vestidas de chuva, sem falar. Nessas vidas mudas houve sonhos, choros, que minha vidraça vai embaçar. Casas desbotadas como manchas tristes daquela roupa que não se usa mais. Tudo neste dia está envelhecido como aquele jeito de cantar. Onde estará você, meu amor? Onde estará você?
Né?
Fala a verdade.
A Rita é completa, eu adoro.
Não é verdade?
E ela é muito versátil, né? Porque ela tem essa voz que virou tipo a maior roqueira do Brasil, mas ela tem uma voz completamente bossa nova.
Sim, sem dúvida que sim.
É.
Esse é um exemplo.
Sim.
Na verdade, esse disco. A foto do disco. Puxa vida.
É, tá com aquele coraçãozinho.
Ela pegou muito a minha adolescência, muito mesmo. Eu lembro quando saiu Fruto Proibido. Foi o primeiro disco solo dela que eu conheci. Eu não tinha acesso ao Atrás do Porto e tal. Eu cheguei de cara assim, eu falei, quem é esta senhora? E daí fui atrás, daí foi um zão, né? Foi
nossa, zão. Sem estágio, né? Sem música. Foi de prima no suprassumo mesmo.
Eu acho que Fruto Proibido é um disco realmente que ela chegou numa compreensão do rock ali, com uma banda incrível, Tutti Frutti, né? É um momento muito especial mesmo, sem dúvida que sim. Mas, Fernanda, você antes do Patofo, você teve umas bandas malucas. Quer dizer, malucas pra mim. Eu te vi no Patofo, entendeu? Eu não sabia desse
meu
histórico.
Passado.
Esse histórico incrível de bandas com nomes loucos.
Horríveis.
Não digo horríveis, mas assim, nomes nos estados, como Data Venia. Foi a primeira.
O Data Venia, antes de ser Data Vênia, uhum, era Os Aflitos.
Os Aflitos?
É, Aflitos, que escrito com PH, aquelas coisas, Aflitos. PH, Aflitos, que no primeiro festival da escola era Aflitos, depois virou Data Vênia.
Isso a gente tá falando de que época?
1986, 87.
Você era uma jovenzinha.
Eu tinha 14, 15 anos.
Meu Deus do céu.
É.
Que legal.
Essas coisas aconteciam também naquela época.
É, não é? É, é verdade. E daí, e assim, o Data Vênia te deu assim, a iniciação na música?
É, a gente criou a banda porque tinha muita gente que fazia, que tocava ou, né, queria mostrar o som, assim, fazer um som com as pessoas, e, uhum, e a gente não tinha plateia. Então a gente olhou pro povo, assim, um dia a gente estava no recreio, olhou aquele monte de aluno no recreio.
O recreio.
É, no recreio, assim, gente, mas aqui tem muito aluno, a gente tem que fazer som para todo mundo. A gente inventou um festival no colégio.
Claro.
Que muita gente acabou, acho que Titãs fizeram, né, eles fizeram isso também, não foi?
Sim.
Uma história assim. E a gente, então, criou o festival. E abriu, até abriu que podia ter uma pessoa em cada banda, podia ser de fora do colégio.
Ah, né? Concessões.
É, e aí a gente colocou também, a gente fazia o regulamento. Quem era o concorrente também era o né, quem fazia o regulamento do trem lá. Uhum. E aí tinha uma cláusula que eu achava muito interessante, um, uhum, item, que era assim, podia cantar três músicas, uma tinha que ser própria.
Ah, música autoral, lógico.
É. E aí, a gente chegou num ponto que a gente falou assim, tá, mas aí, como é que faz música? Que nenhuma banda tinha, né? Aí a gente foi fazer a nossa primeira música.
Que legal!
Que foi uma... A gente foi ensaiar umas músicas dos outros que a gente tocava na época.
Era uma
banda que tocava... Da minha parte, assim, eu tocava Xadé Adu, Eurythmics.
Eurythmics?
É.
Oh, Sweet Dream.
Eu adorava. Eu adoro Eurythmics, até hoje, a Annie Lennox. E tinha um outro vocalista que ele cantava mais Eric Clapton, Pink Floyd, essas coisas.
Tá.
É, bem diferente do meu lado, que era mais, né, Britpop, assim. Sabe?
Sim.
The Cure, sabia tocar bastante coisa. Uhum. E aí a gente foi fazer, aí a gente ensaiou essas músicas e falou, agora vamos fazer nossa música própria. Como é que faz? Ah, sei lá, cada um fala uma frase. E depois eu descobri que tem um monte de banda que fez música assim.
Sem dúvida que sim.
É, aí olha o naipe da nossa primeira música. Era assim, alguém falou, o homem em busca de si.
Ok.
Aí o outro falou, não para de lutar.
Ah,
tá bom.
E o outro,
continua bem.
Buscando novos caminhos. Aí o outro, tentando se encontrar.
Ah,
essa foi meio, sabe, nossa primeira música. Só que a música era muito arrastada. Ela era tipo o homem em busca de si. Pom, pom, pom. Não para de lutar. Aí ficava nisso. Buscando novos caminhos, tentando se encontrar. É, como é? Seguindo uma religião de frases. Não sei o que, fúteis, tentando ajudar o outro. Não, não. Somos inúteis. Um negócio assim. Tipo
Sim.
assim. E aí era muito chata, né? Ela era muito, muito chata. A gente perdeu o primeiro jogo, a gente não ganhou.
Vocês perderam?
É, a gente ficou em último.
Em último?
Mas só tinha três, né?
Ah, ok. Ficava em terceiro lugar, então. É legal participar de festival, né? Ainda mais quando a gente não tem um compromisso assim de, ah, a gente tem um nome, sei lá. Não. Entrar num festival pra sei lá, pra fazer a diferença.
Pois tem que fazer. Mas é diferente hoje. Hoje tem um monte de concurso de... A melhor voz, a melhor banda, a melhor oi, você vai ser o melhor. Que é muito diferente da época que a gente começou, essa época genuína, que você se errava muito, você fazia suas escolhas, tudo. Isso. Hoje as pessoas fazem as escolhas por você. As pessoas escolhem a música que você vai cantar, corta o seu cabelo do jeito que é pra ser.
Isso.
Se você tem barba na hora lá, você vai tirar.
Isso.
É, então, assim, é diferente a construção do artista, né?
Uhum.
E, então, a gente errou bastante. A gente ficou em último. A gente nunca ganhou um festival realmente importante.
Que, na verdade, eu acho que nessa fase não tem a menor importância.
Não tem.
Eu lembro que na faculdade eu participei de um festival e a gente... E tinha... Foi bem antes, óbvio, em 82, eu acho. E daí, assim, tinha aquele rescaldo, assim, ainda daquela MPB anos 70, e todo mundo vinha trovador, assim. E a gente foi pro experimentalismo, assim, usava uns instrumentos malucos, e meio construtivistas. Assim. A gente foi a banda mais vaiada. E foi maravilhoso.
Mas
eu
foi inesquecível pra muita
Sem
gente.
Sem dúvida, eu me lembro até hoje, me orgulho disso.
É.
Festivais. Mas daí a banda acabou por causa do festival ou não?
Não,
foi uma transformação.
É, a gente entrou cada um numa faculdade, que antes a gente tinha o mesmo horário, né? Estudava no colégio e no fim de semana se encontrava. Aí cada um foi, eu fui fazer comunicação, aí um outro fez psicologia, outro engenharia, aí foi ficando cada vez mais difícil da gente se encontrar.
Na faculdade rolou uma banda.
Então, aí, até no meio da faculdade, essa minha banda de vez em quando se encontrava para tocar. Mas eu cheguei a participar até de um festival dentro da UFMG, onde eu estudava.
É que pesquisando na Wikipedia, eu descobri uns outros nomes aqui.
Tem
tipo
os
Fernanda
nomes,
e Três do Povo,
Três
é isso?
Três do Povo, né?
Como foi isso?
Esse nome é bom, né? Esse foi... É o seguinte, eu tinha umas demos gravadas com as minhas músicas que eu fiz. Eu tinha umas músicas sozinha. E aí eu gravava com meu irmão, que toca bateria, o Vitor. E outras eu gravava com, sei lá, chamava alguém e falava, ah, grava comigo. E algumas eu gravei com a minha banda. Só que minha banda já tinha acabado e eu mandei essas demos para alguns lugares. E aí eu passei, fui selecionada para um festival, mas eu não tinha mais banda. E aí eu já estava conhecendo um pouco ali o John, o Bob Faria, que era do Yelofante, o Ricardo, né, que toca no Patufo comigo hoje.
O Coctus.
Aí eu falei, poxa, eu tô precisando de uma banda para me apresentar nesse festival aí, que era em... Rio Paracatu.
Em que ano é isso?
Eu acho que isso devia ser 1988, 89, por aí.
Então já tinha Sexo Explícito, a banda, no
A
caso.
Banda estava acabando.
É. É, 89 ainda tinha, eu acho.
Não, foi um pouquinho depois. É? Porque a banda acabou em 90.
É.
Foi um pouquinho depois. Foi um pouquinho.
Depois de Sanguinho Novo,
deve
foi?
Deve ter sido 91, 92, na época que eu tava, já estava na faculdade.
Realmente. Virou Sexo Explícito.
Aí virou Sexo Explícito. E o John ficou um ano aqui, depois voltou.
Sim.
Aí a banda continuou com a Jorginha, na guitarra.
Tá.
E aí o John ficou só na loja de instrumentos onde eu conheci, na Guitar Shop.
Foi aí que então Assustados por um Gesto.
Assustados por um Gesto, que era a banda do John e do Bob.
Tá, mas me explica esse nome, Assustados por um Gesto.
Esse nome tem um motivo bom.
Okay,
por incrível que pareça. Porque a banda ensaiava pouco, então quando ia se apresentar, ninguém sabia a hora de terminar. E aí alguém fazia assim...
Boa!
Vão parar, fazer um gesto brusco e aí acabava. Então,
entendi, cara.
Era tudo meio assim. Mas é bom. Mas
você ia no show do Sexo Explícito?
Não.
Não?
Não.
Por quê? Você não curtia o som?
Não, porque minha mãe não deixava eu sair, era muito nova.
Certo. Fiz muitos shows com o Joe aqui em São Paulo. E em outros festivais também.
Não,
era uma banda que eu curtia bastante, sabia?
Eu ouvia o Sexo Explícito numa rádio chamada Liberdade. Lá de... Era Contagem, né? Acho que é Contagem, ou Betim, sei lá. Não é BH mesmo, não. E tinha uma programação muito alternativa. Hoje toca só as 5 músicas mais tocadas do Brasil. Já não me toca mesmo, não vai tocar por causa... Não vai deixar de tocar por causa disso. E aí é bem, né, sabe? Aí a gente ouvia O Último Número, Ira, ouvia as bandas... Indie brasileiras.
Você não ia no Crepúsculo de Cubatão?
Não ia, não, no Crepúsculo de jeito nenhum.
Ali era território.
Minha mãe não deixava sair sozinha, não. Entendi. Eu sou da época que moças eram respeitadas.
Sim, e recatadas, na verdade.
Eu não era recatada, eu era podada.
Entendi. E o Patufo surgiu.
Pra mim.
O Patufo surgiu quando? Foi em 92 ou
92.
Foi? 92.
E aí surgiu quando? O 92 era o ano que eu iria me formar na faculdade.
É.
Eu tinha 22 anos, eu estava me formando.
Só.
E aí, no último semestre, eu passei para um intercâmbio lá no Arizona. Fui fazer aquele ICCP, que é International Camp Counselor. Fui ser monitora de acampamento de verão em Tucson. E aí, tranquei matrícula na
Arizona.
Oh. Aí eu tranquei matrícula e terminei minha faculdade no ano seguinte. Enquanto eu estava lá... Meio que o John discutiu com o Bob, assim, eles acabaram a banda, Assustados por um Gesto. Eu já tinha feito uns shows com eles, assim, convidado. E aí o John me mandou uma carta.
É, nessa época tinha carta,
uma carta toda bonitinha, desenhada, tipo, olha, tô comunicando você que o Bob e eu, agora a gente se dividiu, e ele tem o Yelofante e eu tenho o Patufo. Aí, como assim minha banda mudou, o Patufo? Ah, beleza, aí eu tava lá mesmo, né? Eles achavam que eu não ia voltar, eu voltei. E aí eles chegaram a fazer, ele e Ricardo fizeram um show com um T-Rex lá de sabe o que é? Inflável, assim.
Sim.
Botaram lá no meio do palco falando que era eu que estava enfeitiçada, que eu ia chegar um dia para completar a banda. Tem isso em VHS filmado, é bizarro. É. Lá, tocando
demais.
No estacionamento do Mineirinho. Aí eu voltei, vi o repertório, até na época quando eu já... A gente estava, né, montando o show e tudo mais... As coisas que eu fazia nas minhas bandas, assim, não cabiam muito naquele Patufo. Aquele Patufo do Hot Music, do Gold Can. É um repertório que já estava na cabeça do John.
O Hot Music era bem rock. É. Bem rock.
Mas o repertório do Gold King existia já na época do Roto Music.
Ah, é?
Mas só que o Roto Music foi gravado pela Cogumelo, que era um selo metal.
Sim.
Então a gente botou todas as músicas mais esquisitas no Roto Music. Quando a gente assinou com a BMG, tinham sobrado todas as músicas pop, mais pop, sim, menos esquisitas, não sei. O que foi ótimo, que a gravadora ficou super feliz. Eles nem precisaram falar nada com a gente, porque já tinha Sobre o Tempo, tinha Qualquer Bobagem, Ring My Bell. São músicas que a gente fazia no show.
Sim.
Mas a gente não mudou uma chavinha. Quem assistia aos shows do Patufu via já aquelas coisas. Ah, o Patufu tem uma parte que é tão calminha, a outra tão doida, né?
Eu achava isso demais, cara. É. Eu adorava isso.
E não tinha baterista, né?
Não tinha baterista, exatamente. É. A gente fez um show juntos.
No Aeroanta.
No Aeroanta, no Circo Voador.
Circo Voador também. É. Na época tava o Chico Sainz estava vivo ainda.
Sim. Foram dois shows de lançamento do primeiro disco dos Devotos.
É.
E foi incrível, assim.
Muito. Aquela época era maravilhoso, porque tinha um monte de banda nova, cada um com seu estilo.
É.
Era um encontro, assim. E o Circo Voador tinha aqueles festivais da Elsa Coen, né? Lembra? Super Demo?
Sim, Super Demo, é, claro.
Então,
Planet Ramp.
Planet Ramp. É. É, aqui, o Jorge Cabeleira.
É, isso.
Todo esse povo tocava lá.
Porque eu fiquei morando no Rio porque eu tava fazendo TV Zona lá da Globo, é, né? E a gente morando num hotel, vocês foram gravar o Gol de Quem.
E você tava lá, isso, morando lá.
Meu único reduto que eu conseguia fugir, porque eu não ia na praia.
E era bem pertinho da praia, né?
Eu ia lá no Circo Voador e ficava vendo shows maravilhosos de bandas que hoje são gigantes. E elas começaram assim, inocentes e bacanas. É muito louco, cara. A gente podia ouvir um som da Fernanda. Você consegue tocar uma música dessa época?
Do Patufu Inicial?
É.
Ou da minha banda?
Você sabe.
Ah, uma música que era que eu tinha feito há muito tempo e que depois entrou no repertório do Patufu.
Sim.
Foi o Antes Que Seja Tarde. Essa é uma banda que é uma música que eu fiz quando eu era adolescente.
Para.
E que aí, quando a gente. Eu falei, John, queria muito gravar essa música, acho que ela tem potencial, tudo. Ele falou, mas a letra tá meio adolescente. Eu falei, claro, porque eu fiz, eu tinha 16 anos, ela é lógico que ela é adolescente. Mas muito da letra ficou. A gente mudou algumas coisas. O John é um letrista maravilhoso. A gente mudou algumas coisas, mas o espírito da música é completamente. Estou, não há tempo, não há nada que me faça ser quem sou, mas sem parar pra pensar, sigo estrada, sigo pistas pra me achar. Nunca sei o que se passa com as manias do lugar, porque sempre parto antes que comece a gostar de ser igual. Qualquer um, me sentir mais uma peça no final, cometendo um erro bobo decimal. Na verdade, continuo sob a mesma condição, distraindo a verdade, enganando o coração. Minhas trilhas, você perde a direção. Não há placa nem pessoas informando aonde vão. Penso outra vez, estou sem meus amigos e retomo a porta aberta dos perigos. Na verdade, continuo sob a mesma condição, distraindo a verdade, enganando o coração. Na verdade, continuo sob a mesma condição, distraindo a verdade, enganando o coração.
Ah, sucesso com o Patufu isso aí. Muito sucesso. Certo.
Tem um clipe lindo do Hugo Prata.
Sim. Pô. Hugo Prata, vamos dele agora há pouco. Olha só, é que demais. Na verdade, de que disco é essa música?
É do Televisão de Cachorro.
Que foi produzido em
98, por Dudu Marotti.
Eu tava no estúdio.
Você foi lá.
Eu fui no estúdio, eu lembro disso.
É.
Dudu Narcóticos. Genial ele. Genial.
Dudu fez 3 discos com a gente. Tem a trilogia, que é o Televisão de Cachorro, Isopor e o Ruído Rosa.
Tá. Nossa,
3 bombas, hein?
O Ruído Rosa é o disco preferido do Pot-O-Fu de todos os tempos, para mim.
Como Ruído Rosa?
Fala, para o meu gosto pessoal.
Ruído Rosa precisavam ter em mim.
Isso, é. Que tem claro. Eu.
Vocês foram no Supernova lançar esse disco.
A gente, foi um disco que a gente mixou em Londres, né? Pode a gente ser. Até fez um... Na estrada, em Londres, aquelas coisas todas.
Que demais,
muito legal,
né?
Foi bem bacana.
Ah, eu não tive.
Pra mim também.
É, o quê?
Ruído Rosa.
Ah, é?
Ah, que bom.
Sensacional.
A vanguarda paulista é uma influência que o John tem, que eu não ouvia muito. Nessa época eu tava ouvindo Duran Duran.
É que eu acompanhei bem de perto, assim. Pode crer.
Mas foi bacana, porque depois a gente encontrou essas pessoas todas na estrada.
Sim.
O Duran Duran, inclusive.
É verdade. Duran Duran. Você gosta ainda do Duran Duran?
Eu cantei com eles.
É? Você muito curte, então.
Gosto demais.
Sabe que eles vão fazer um disco novo, né?
Eles estão fazendo, eles voltaram.
Produzindo pelo cara que produziu a Amy Winehouse. Mark Ronson,
ele, ele fez algumas... Acho que ele tinha feito uma faixa, umas coisas antes, meio que um teste, assim, agora vão fazer.
Vai fazer um disco do Duran Duran. Aliás, é um cara festejado, né? É um cara muito festejado. Você trabalhou com muitos produtores, né, Fernanda?
Então, eu acho que o cara que a gente mais trabalhou foi o Dudu, né?
Porque o André Abujamra produziu?
Abujamra produziu Tem Mas Acabou,
sim,
que é de 96.
Uhum.
O Rotten Music foi produzido pelo John e pelo Haroldo Ferretti, baterista do Skank.
Sim.
O Gold King, Carlos Savala.
Sim.
Né? Produtor emblemático dos Paralamas, principalmente.
Claro, sim.
Aí vem o Dudu. Aí o John aprendeu um monte de coisa com esses produtores. Claro. E desde então, ele fez a primeira produção meio dividida, que foi com Beto Vilares.
Tá.
Que foi o disco de 10 anos do Pot-O-Fu, gravado no Museu da Pampulha.
Uhum.
MTV ao vivo, Pot-O-Fu. E a partir daí, John começou a assinar sozinho. E ele virou um produtor muito bom. Eu acho que o som que ele tira dos discos é incrível.
Ele faz uma produção em casa? Como é que é trabalhar assim, nesse sentido?
A gente tem um estúdio pequeno em casa e o único
os experimentos
funcionário...
São ali.
Tem 2 funcionários muito bons. Um é o John, o outro sou eu.
Ah,
sendo que o John
tudo sob controle.
Cuida de toda a parte técnica, eu cuido toda a parte afetiva.
Tipo,
um vinho, um pão de queijo, um incenso. É a minha parte, eu sou a diretora espiritual de clima.
Deve funcionar muito bem, deve ser muito confortável, na verdade.
É bom, pra gente, é uma autonomia tanto assim.
E daí quando vocês vão gravar um disco pra valer, vocês vão pra um estúdio maior?
Não, a gente faz tudo em casa.
Tá brincando.
A gente grava e mixa, a gente só não masteriza em casa, mas tudo...
O Ricardo dá muito trabalho?
Não.
O Cóctus
não, só
é
precisa
tranquilo.
Ter café, se tiver café.
Ele gosta de café. Que figura que é o Cóctus, mano, que figura. Eu lembro que, na época assim, que a gente ficou, aquela época assim, eu lembro que passava o mundo de Bic, mano.
Ah, é verdade.
E eu achava ele muito parecido
com
o Dexter, né, cara? Ele assim, me lembrava a figura fofa do Dexter. Assim. Lembra do mundo de Bikman?
Eu lembro do mundo de Bikman, mas não era Dexter.
Não era Dexter?
Era Lester.
Lester! Boa! A memória de Leandro e a mim.
Você
lembra dessa época, né?
Lembro, claro.
Como eu tava. Enfim.
não lembro.
Você nem reparou, né?
Não, mas eu me lembro que, mesmo em qualquer época, você sempre andou muito bem de kart.
A gente
verdade.
Vai chegar lá nos hobbies.
Teve
isso, eu levei uma lavada que você não imagina.
Não.
Eu quero chegar.
A gente se aproveitava da nossa fama pra andar de kart de graça.
É verdade. Isso já foi em 98, eu acho.
Já é. Mas não, é verdade ou não é? A gente chegava, tem um pessoal aí, tem televisão e tem uma banda querendo andar de kart. A gente dava ingresso pros caras do kart pra ir num show. Né? Chegava lá, tirava um monte de foto, aí avisava todo mundo, ele avisava os amigos, a gente ia lá, andava de kart de graça, que era caro, aí é caro ainda.
E adivinha quem ganhava?
Quem? Fernanda. Não era você, né?
Fernanda e John. John e Fernanda.
Não, eu ganhava, só tinha uma menina. Eu ganhava o feminino, que era só eu. Correndo, eu ganhava.
Não, senhora, você pegou segundo lugar numa prova que eu falei assim, que humilhação, cara. Era uma época que eu tava andando de kart todo fim de semana, eu ia lá de kart e tal, e tinha todas as manhas e tal. Era um Thunder Senna, assim. Meu, a Fernanda me deixou pra trás, fácil. E o John em primeiro.
Não, o John... O John Outro dia ele voltou a andar de kart com a Nina. É legal, né? A gente tem uma filha agora de 11 anos.
Ah, que demais.
E ela foi andar com um amiguinho dela, o John, o pai do amiguinho dela. E o John, putz, deu volta em cima dos outros. Ele anda muito bem. É um cara que tem tinha futuro, né?
A gente
futuro,
tem que fazer
né?
isso de novo. É. Meu vamos. Na boa.
Agora tá mais barato.
É verdade.
Ou então a gente pode pagar.
Eu ia chegar nos seus discos solo, na verdade, porque assim... Daí, houve um momento ali, eu acho que 2007, é isso?
Foi 2007.
Você falou assim, sabe de uma coisa? Vou fazer um disco meu. E assim, qual foi o start disso?
O start quem deu foi o Nelson Mota.
Foi?
Ele mandou um e-mail para a Patrícia Tavares, que hoje é minha empresária solo, querendo entrar em contato, não sei porque ela ficou mais próxima dele, e ele mandou um e-mail para ela falando assim, queria que esse e-mail chegasse até a Fernanda. Aí ela me mandou. Ela, a gente nem já tinha trabalhado com ela, mas eu não era minha empresária. Aí ele falou, oi, Fernanda, tudo, Nelson. O Nelson conhecia o Pato Fu, já tinha lido coisas ótimas que tinha escrito sobre a gente. Mas ele falou, olha, tem uma coisa que sempre me vem, uma ideia recorrente, que toda vez que eu vejo entrevista sua, eu vejo você cantando, me lembra muito da Nara. Aí ele falou até assim, eu nem sei se você conhece direito, você gosta, mas pensa nisso, né? Acho que ia ser tão bacana você cantando umas músicas que ela gravou. Aí eu mandei, assim, querido Nelson, puxa, que coisa linda, maravilhosa. Claro que eu conheço a Nara, meu pai realmente gostava muito dela, conhecia Sim. bem. Uhum. Eu acho até que por causa da Nara tem cantora como eu, hoje no Brasil, como a Nara, como a Astrud, esse tipo de voz, né? Sim. Deu origem a gente.
Sim.
Adriana Calcanhoto.
Juliana R.
Vanessa da Mata, né?
Sim.
Então, e aí eu mandei pra ele, aí eu falei, tá, mas eu não penso em fazer disco solo, porque eu tenho uma banda, sabe, Pato Fu, então é muito delicado eu fazer um disco solo. Você viu o que acontece quando o vocalista vai fazer isso aí, dá problema, não sei o quê. Mandei um e-mail gigante falando assim, ai, desculpa, mas não vou fazer, porque não é isso, não é. Aí ele mandou tudo, que pena, acho que ia ficar tão bom. Aí mandou só assim, aí eu reli meu e-mail de novo, aí falei, putz, aí eu mandei pra ele. Então vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uma faixa, vou escolher uma música e vou te mandar de presente, só pela atenção que você,
que demais.
Que você teve. Aí eu escolhi uma música, fiz a música, mandei pra ele ali, não, nós temos que fazer o disco todo, esse negócio tá maravilhoso, usa uma pilha assim, fala assim, não temos que fazer, aí nos intervalos da gravação do Daqui pro Futuro, que foi o disco de 2007 do Pato Fu, eu fui gravando, aí gravava uma, fui mandando, ele foi ficando empolgado, não sei o quê. Aí um dia eu fui jantar com o Ronaldo Fraga, e a gente bebeu muito, além do que deveria. E aí, no final da noite, eu falei, Ronaldo, eu tenho que te contar um segredo. Era segredo, tava fazendo isso com o Nelson, nem ele ia contar pra ninguém, nem eu. Eu tô fazendo disco todo dedicado a Nara Leão, mas eu não sei quando que vai lançar. Ele falou, não, tá, me mostra, tem que ouvir, não sei o quê, porque eu tenho uma coleção dedicada a Nara, que vai ser lançado daqui a 2 anos, ele tinha falado. Mas
que demais!
As coisas estavam meio pairando, assim, né? No ar. Aí ele falou, mas eu adianto a minha coleção se você me mostrar as músicas e cantar no meu desfile. Aí eu mandei as músicas, ele falou, não. Ele ficou essa correria, abortou a outra coleção e fez a coleção Nara. Sim. E eu fui na São Paulo Fashion Week cantar 6 pedaços de música que estavam no disco. As únicas 6 que eu tinha gravado, porque ainda faltava metade do disco pra fazer. E o Ronaldo, há algumas edições, ele, quando acabava o desfile, ele dava de presente a trilha pros convidados. Então era tradicional. Então foi tão emocionante o negócio, assim. Realmente, assim, acabou o desfile, foi aquela. Muita gente chorando, as pessoas de pé, aplaudindo de pé, sabe? Toda a plateia da moda que geralmente não, sei lá, não se expressa muito, né?
Sim,
não sabe se gostaram ou não, mas tava todo mundo muito emocionado, aplaudindo. E aí ficou todo mundo, ai, que legal, agora vai vir o disco, né? Assim. Aí eu falei...
tudo planejado por Nelson Mota.
Não, mas não tinha o disco não tava pronto.
Sim.
Aí todo mundo cobrando o disco, eu falei, gente, não tem o disco, isso aqui é um disco que eu não sei quando eu vou lançar, eu tô fazendo isso com o Pato Fu, não sei o quê.
Sim.
Aí foi inevitável, o negócio fez muito sucesso, eu acabei indo com o Ronaldo pro Japão, fazendo esse desfile lá.
Ele já era um parceiro antigo.
Sim, já, a gente fez um monte de coisa junto, capa Sim. de disco, clipe.
Figura.
E aí, né, foi... Meio que eu falei, putz, vou acabar de gravar. Aí gravei mais algumas músicas, mais 7. E o disco saiu totalmente independente. A gente rodou a capa em gráfica.
Mas o Nelson Motta, ele ajuda na produção de alguma
forma? Ele fez a direção artística, assim. A gente pegou várias músicas, uma lista de... Ele mandou uma lista dele, eu fiz uma lista minha, a gente ficava trocando e-mail, falando, vamos categorizar, fase Chico, fase Nordeste, fase Roberto Carlos, e a gente ia escolhendo as músicas junto. E eu mandava pra ele, ele ouvia e falava, essa aí, putz, tá na mosca certinho. Aí falava, esse é o andamento dessa aí, não tá muito legal, sabe, mas... Coordenação artística, mas tudo por e-mail.
Sim.
Sabe aquela coisa desencanada? Porque não tinha data, não tinha patrocínio, não tinha ninguém cobrando. Claro. Aí fizemos, deixamos o disco pronto, vamos lançar. Tava naquela crise que já tava, né, estabelecida da indústria e tudo mais. Sim. Falei, vou lançar, vou fazer aí 5 mil cópias. Aí vou dar de presente. Aí dou 1.000 cópias pro Ronaldo, ele vende na loja. Tudo. E em 20 dias, 5 mil cópias acabaram.
Foi retumbante, eu lembro disso.
Foi muito.
Repercutiu muito.
Pois é. Aí a gente, rodando tudo do bolso. Pagando gráfica, né? Tudo. Aí a gente vendeu 20 mil cópias em 3 meses, naquela época. E era muito difícil. Uhum. E eu não conseguia abastecer o mercado. O mercado brasileiro, quando ele faz sucesso, quando você tem sucesso mesmo, assim, o Brasil é muito grande. A distribuição física do disco, assim, é impossível um artista independentão, assim, fazer. Aí a Deck me chamou. João Augusto quis saber como é que tava o disco. Falei, eu que tô fazendo, eu e a Patrícia. Aí a Patrícia que me passou e-mail, virou minha empresária solo. Uhum. E a gente bancava tudo do bolso. Mas é aquelas contas enormes, né? Porque não é barato mesmo.
Não, não é.
A gente rodava... Tipo, vamos rodar na melhor gráfica que tem. Aqueles monte de foto, papel fosco, aquelas coisas todas. Esmalte, edição especial. E aí era uma conta que... Tava tendo sucesso, mas a gente ia demorar para receber, sabe? Sei. E eu não tava conseguindo. E todo mundo reclamando, tá faltando aqui. Em Belo Horizonte faltando disco, onde eu moro, não podia. Uhum. Aí eu assinei com a Deck e a gente vendeu o disco de ouro.
Puta, tipo, que demais.
Eu virei artista da Deck. Solo, eu tenho um contrato com a Deck e com o Patufoso Independente. É bem doido.
Que demais, cara.
É.
Foi legal. Como é que você administrou, assim? Porque o Patufo tava lançando disco, você gravando, entrando nessa nova fase solo. Como é que é administrar isso? É, eu tenho um monte de banda, eu toco um monte de banda, mas a gente faz pouco show, então é fácil, assim, é até curto, assim, tocar com músicos diferentes. Ó. Mas como é que é administrar dois produtos que estavam ali muito em evidência e fazendo muito sucesso?
É, o meu disco fez bastante sucesso, ele teve mais execução, mais vendido que o disco que o Patufo lançou ali simultaneamente, que foi Daqui pro Futuro, mas a gente conseguiu fazer duas turnês juntos, né? Uhum. Então... De 2007 até 2009, eu fiz a turnê do Onde Brilhem e o Patufo fez Daqui pro Futuro. E eu acho que foi fundamental eu não ter parado o Patufo.
Sim.
Falado assim, eu vou fazer só meu show solo agora, tchau, depois eu volto. Então a gente conseguiu, tinha fim de semana que tinha show do Patufo e tinha outros que eram meus shows, eu viajava, eu viajo até hoje, eu viajo, eu nunca tô com o meu disco só na bolsa, eu tô com, hoje até te prova que na minha bolsa tem disco meu e o mais recente do Patufo.
Sim.
Porque é a banda que eu quero ter, não quero sair do Patufo, eu só quero ter liberdade para fazer as outras coisas.
Claro.
E aí todo mundo entendeu e todo mundo foi fazer outras coisas também. Então a nossa agenda individual é sempre cheia, assim.
O John produziu os lances com...
Com Zélia Duncan.
Com o Arnaldo.
Fez trilha pra cinema, pra teatro.
O Ricardo fez o Elvis, o lance do Elvis dele. Até fazia um show em São Paulo com ele.
Exatamente.
Aqui.
E tem dois discos solo, o Ricardo também. O Xande, que estava tocando com a gente na época, tinha outras bandas. O Lulu Camargo, que estava aqui em São Paulo, também sempre
Lulu
fez...
Pitts.
Lulu Tweet sempre teve as coisas dele, assim, também produzindo em casa, né? Todo mundo tem dá pra fazer um estúdio bacana.
Uhum.
E aí foi, a gente conseguiu. Só que ficou o desafio, o que o Patufo vai fazer pra voltar forte, pra também o foco não ficar só em mim, né? Com o lançamento do disco solo.
Daí veio a música de Brinquedo?
Aí veio a música de Brinquedo.
Puta ideia, bicho, na boa, sensacional.
Mas olha só, a música de Brinquedo, a gente só soube que era uma boa ideia quando ele foi pra rua. Porque ele poderia ter um índice de rejeição grande.
É?
Sim. Primeiro que, assim, se a gente tivesse uma gravadora, eu acho que poucas iriam falar. Putz, vou apostar aí meu orçamento numa banda que vai fazer um disco com música de Brinquedo com as crianças cantando. E não são crianças que cantam mesmo.
Sim.
São crianças que cantam como crianças. Não, elas são meio desafinadas, tudo bem, né? Uhum. Crianças de 6 anos na época lá. Minha filha e os amiguinhos dela. Só que o disco foi muito... explosão. Aí a gente, Patufo Independente, vendeu o disco de ouro, né, 2 anos depois do meu, a gente ganhou um Grammy Latino como melhor disco de música latina para crianças.
Sim.
Fizemos uma turnê que durou 4 anos.
Demais, cara.
E aí é bom que a gente não sabe como, mas o equilíbrio de novo se restabeleceu. Então foi bom, foi muito bom a música de brinquedo ter feito bastante sucesso.
Mas aí já veio um disco solo seu, na sequência.
Aí veio...
2010,
olha. Aí veio um disco, eu fiz um DVD do Luz Negra, e tinha algumas canções.
É.
Mas é mais um registro, mas também foi, né, ganhou prêmio de melhor show, ganhou melhor DVD do ano, eu continuei fazendo turnê, e o Pato Fu ficou fazendo música de brinquedo ali, sempre tocando, e fomos juntos, assim. Até o... fazer o disco com o Andy Summers, que eu fiz um disco com ele lá na Califórnia.
Explica isso. Eu sei que o Andy Summers era um cara que curtia, sempre curtiu bossa nova e tal. É um cara da guitarra. Pô, Police é uma banda incrível, assim. Eu lembro que ele pintou o Police. Era uma coisa absurda. E a história do Andy Summers é incrível. Já viu aquele documentário do Andy Summers? A história dele é maravilhosa. Como é que você chegou até ele?
É baseado no livro dele, né? O documentário. O Andy vem com frequência ao Brasil, acho que ele já veio umas 8, 9 vezes. E muito amigo do Menescal, do Roberto Menescal. E ele fez um documentário que era conhecendo os lugares no Rio onde a turma da Bossa Nova se reunia, meio que fazendo essa trilha, assim. E aí foi tocar com Marcos Valle, com já uma geração mais nova, Joyce, né, que representa também esse lado da Bossa Nova, os influenciados pela Bossa Nova. Acho que ele se encontrou com Carlinhos Lira, também uma turma legal. E o Menescal comentou com ele, acho que ele perguntou, falei, quem hoje aqui no Brasil seria da Bossa Nova? Aí o Roberto falou, tem uma cantora que se ela fosse estivesse da nossa cidade, ela com certeza estaria nesse bolo aí. Aí falou de mim, contou, né, mostrou umas músicas para ele, e eu fui ao estúdio do Menescal fazer Insensatez com o Andy Summers no violão, o Menescal no outro, cantando. E aí, depois que ficou pronto o documentário, o Andy mandou um e-mail pro Menescal falando, eu preciso falar com a Fernanda, porque a parte que eu mais gostei de tudo foi a gente cantando junto.
Que demais!
Aí ele fez um monte de música inédita, pro meu jeito de cantar, já no meu tom certo, aquelas coisas, tudo, várias músicas. Fiquei muito surpresa, realmente, eu falei, nossa, que louco, como é que é? Aí, mas bacana, a gente trocou bastante e-mail, assim, aí ele, de 25 músicas eu escolhi 12, e aí foi acertando, a gente fez algumas versões, a Zélia Duncan fez versão em português, eu e John fizemos outras, e o disco saiu metade em inglês, metade em português. Mas foi gravado lá no estúdio dele na Califórnia. Eu fui pra lá e fiquei 11, 12 dias gravando.
Mas você conhecia o trabalho do Police?
Claro.
Os trabalhos dele com o Robert Fripp?
Um pouco. Aí eu conheci bem o Police, mas a parte outra... O Andy tem um outro grupo lá de jazz, um outro grupo de rock. Ele, um cara que tá sempre tocando, ele gosta muito de tocar.
Você sentiu assim, tipo, e agora? Será que vai? Será que não vai? Assim, tipo, insegura, assim, de ter um cara desse tamanho, assim?
Eu acho que eu só não fiquei mais insegura porque eu já tinha muito tempo de
porque
estrada.
Porque foi ele que te procurou.
Não é, mas acho que a maturidade mesmo, a idade, né?
Sim.
Te dá um substância também. Porque se eu fosse muito nova, eu talvez não soubesse lidar com essa situação. Imagina, o cara, oi gente, tchau, vou morar em Santa Mônica, vou ficar lá gravando com o Andy Summers. E não é isso. Assim, e ele também era bastante consciente que eu tenho uma carreira no Brasil.
Sim.
Né? Ele já tem a história toda musical, ele faz esses projetos dele por prazer.
Foi na hora certa.
Né? Então foi, não, foi bacana. Muito
curti
bom.
Muito.
Tá no meu currículo.
Lógico que tá.
Eu mando no meu CV lá.
Nossa, eu acho sensacional essa história. A gente podia ouvir mais uma música?
Vamos?
O que, que você quer tocar?
É uma música da safra mais nova?
É? Legal.
É uma música que tá no meu disco, aí eu vou usar. Acho que vou usar.
Quer usar o nylon?
Eu vou usar seu violão mesmo. Tá bom.
Tá bom.
Essa música foi baseada nos versos do Climério Ferreira, que é um poeta lá do Piauí. E ele tem música com Fagner, com Dominguinhos. E ele me mandava por e-mail, assim, pela sorte do destino, ele mandava vários poemicros. Que eram poeminhas de 3 a 5 linhas.
Raicaizinhas?
É, uns poemicros bonitinhos. E eu fiz uma pastinha, falei, cara, que cara legal esse. Aí fiz climério, uma pastinha, durante uns 3 anos.
Uhum.
Aí um dia, fazendo, pensando na medida do impossível, eu falei, vou pedir autorização pro climério para mexer nos versos dele. Aí ele falou, pode mexer do jeito que você quiser. Acho ótimo, porque a gente fala, não pode tirar nada, tem que ser assim. Ele falou, pode mexer do jeito que você quiser, pode trocar, mudar. Aí eu falei, mas quem que é bom de fazer isso? Porque eu nunca fiz isso, pegar uma poesia, né? E pensei na Marina Lima, porque ela trabalha
Marina
muito
Lima.
com poetas, né? Tem Sim. todo esse traquejo. E aí mostrei para ela uma ideia inicial, vim para São Paulo e a gente finalizou a música. Então essa música é minha, da Marina Lima e do Climério Ferreira.
Uau!
É quase desatento. Ele fitou fixamente o infinito e nunca mais voltou. Nem reconheci a própria sombra, maravilhosamente só ficou.
Essa é exclusiva. Vamos lá, de novo, quer de novo? Vamos lá de novo.
Vamos lá. Pode usar, tá? Nas pegadinhas aí. Ele fitou fixamente o infinito e nunca mais voltou. Nem reconheci a própria sombra. Maravilhosamente só ficou. Às vezes há um universo, às vezes há um novo chão, uma esperança do que não se deu, uma lembrança do que nem nasceu. Questionou-se culpado por não aderir ao movimento, por andar só sem ninguém ao lado, sem palavra de ordem ao sabor dos ventos. Será preciso se engajar no amor, sentir saudade, alguma dor, cometer até maldade, fingir, mentir, matar alguma cor. Mas se ele contribuía mais assim para as respostas do mundo e outros fins, teria que estar presente se tudo clareava quando estava ausente. Confessou-se culpado e não aderiu ao movimento. Seguiu só sem ninguém ao lado, sem palavra de ordem, quase desatento.
Internecedor, né, Thunderbird?
Fala a verdade. Que coisa linda. A gente tem uma sorte, né? A gente recebe pessoas legais aqui. A Marina veio aqui.
É, que
fez um som, trouxe o Esteban. Sabe o Esteban?
Sim, sim.
Trouxe o Esteban, fizeram um som. Eu fiquei aqui só nas percussões vocais. Foi tão bonito.
Que,
ah, que demais. Essa música é do Na Medida do Impossível,
é.
Que é o último disco solo.
É.
Você tem feito show por aí.
Sim.
Divulgando esse disco. Uhum. Junto com o Patofu.
Junto. É.
São dois discos pra você divulgar. Você não para muito, não, né?
Eu tenho dois HDs, né? Externos.
Você tem, né?
Mentais.
Entendi.
Que aí eu tenho. E porque eu tenho o meu mesmo, meu HD pessoal, é o da Fernanda, dona de casa, mãe da Nina.
Sim.
Essas são as minhas habilidades cotidianas. Por aí quando eu vou pra estrada, eu tenho um HD de Patufu.
Você diz que tá.
E um HD.
E em casa, mãe, cozinha e tudo, não sei o quê.
Motorista da filha. Sim. É, levo minha mãe pra lá, pra cá.
Produção.
É bom, tem bicho. Lava carro.
Fica 25 minutos esperando o atendimento da Sky, puts, essas coisas.
Nem me fala.
Brigando com as telefonias.
Sabe, mas a gente vai aprendendo, né? Você põe lá, põe o telefone no alto falante.
Viva a voz.
Viva a voz e vai lá no computador resolver sua vida, né? Aí, oi, tá, você tá aí? Tô, vai lá.
Sabe que eu não consigo fazer isso? Eu tenho que resolver uma coisa nesse sentido, de atendimento eletrônico e tal. Eu entro em crise, eu fico mal, eu começo a reagir, assim, uma alergia mesmo. E assim, a última vez que eu tentei fazer isso foi um desastre. Porque eu vou ficando nervoso, e eu vou perdendo as palavras, e eu vou ficando muito nervoso. E daí eu tenho que me segurar para não ser agressivo com a pessoa errada, porque na verdade eu tenho bronca do patrão da pessoa que está me atendendo, não dela, né? E daí, assim, para mim é um drama terrível.
É um drama, cara.
Eu não consigo lidar com isso.
Então você tem que ouvir, deve ter esse áudio ainda rodando. Você lembra quando tinha um que era o cliente calminho? Você
chegou? Não.
Tinha um cliente
era
calminho.
Um MP3. Procura isso, vale muito a pena. É um cara que está reclamando. O cara liga, um cara que paulista liga, tipo, oi. Eu queria resolver um problema meu, todo calminho, porque é a terceira vez que eu tô ligando pra vocês e eu preciso do número do não sei o que lá, vai estar dando um monte de... Aí o cara começa a falar com o cara, só que o cara vai ficando nervoso. No final ele já tá assim, eu nunca mais vou ligar. aí o cara assim, eu quero falar com o seu supervisor. Aí o cara assim, não, meu supervisor não pode atender agora, assim. Aí o cara... Mas como? Você falou, não, você pode voltar a ligar outro horário? Caramba, calma. Olha aí, procura. É, cliente calminho, é um áudio só.
Não é fácil não, viu? Eu fico mal, eu sempre perco a razão.
Na pior fase da minha vida, eu fui gerente de um telemarketing.
Você tá brincando.
Fui gerente, e as pessoas não acreditam que você é gerente. Acham que você tá enganando, porque a pessoa tá brava. Aí,
você passou só pra um colega, assim,
eu sou gerente, você não é gerente de coisa nenhuma. Foi a pior fase da minha vida.
É, eu imagino, que deve ser muito conflitante. Você trabalhou na Índia, em Nova Delhi ou não?
Não, eu trabalhei para um site de vendas espanhol.
Ah,
meu patrão falava, que pensas, Leandro, e cuspia perdigoto em mim. Era um inferno.
Seu patrão passava sempre em Ibiza.
Que coisa, hein, Leandro? Eu não sabia dessa sua passagem.
Que pensas?
Nossa, terrível. Enfim, só para repassar de vez a sua carreira, assim, eu sei que você... Acabou fazendo televisão. A gente, semana passada, recebeu aqui quem? Luciana Amaral.
Ou Lucas Silva Silva.
O Pedro do Castelo Rá-Tim-Bum. E daí eu fui lá nas pesquisas, e assim, alguns fãs teus me contaram umas histórias, que você participou do Clube Ilha Rá-Tim-Bum? De que forma?
Eu dublava um passarinho.
Tá.
O Tim.
Brinca comigo.
Pedro Mariano e o Bucaça.
Sério,
eu vinha pra São Paulo, gravava vários episódios.
O Bucaça da máfia?
Bucaça. Sensacional.
Sensacional.
Era o Rá-Tim-Bum.
Que demais.
O Tim era uma voz bem agudinha, um passarinho.
Você curtia essa parada?
Eu adoro. Tanto que eu fiz depois, eu gravei a voz do Alice no País das Maravilhas, do Giramundo. Que tem músicas minhas do John, assim, e eu faço a voz da Alice. É muito legal. Aí depois gravei, sei lá, o tema do Ursinho Poo. É sério, é bonitinho. Eu gosto disso, acho que a voz é um instrumento muito interessante, assim.
Vou te mostrar um negócio. Coloca esse som aqui das cordettes.
Som dos cordettes?
Okay.
Vamos ouvir. Mas vamos ouvir falando ou só ouvir?
Vamos ouvir.
Então vamos ouvir.
Mr. Sandman, bring me a dream.
Bum, 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 bum.
Make him the cutest that I've ever seen.
Bum, 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 bum.
Give him two lips like roses and clover.
Bum, 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 bum.
Bam, bam, bam. É, conhece. Claro. Vem, incrível.
Que imagem que vem, né? O pessoal patinando ali em frente ao Rockefeller Center. Assim.
Esses grupos vocais maravilhosos americanos. No Brasil também teve os cariocas, né? Lembra dos cariocas?
Os vocais, sim.
Incríveis, né?
Eu acho que talvez na mesma época aí dos Cordettes, tinha Andrew Sisters, que era... Muito bom, muito bom. Eu adoro esse tipo de coisa. Eu gosto tanto que nos discos de Pato Fu mesmo e nos meus... Tem várias vezes que eu abro vários vocais, assim. Tanto...
Fala assim, não é divertido?
Nossa, bom demais.
Não, tá no estúdio e fala assim... Ivo, eu tenho um Ivo, né, que dirige os discos do Devoto.
Eu tenho
Ivo. Eu quero fazer umas 5 vozes, assim, camadas. Eu falei, não, abri voz. Ele disse, legal, vamos lá. Cara, é uma delícia, né, cara? É, já participou de coral, essas coisas?
Não, nunca participou.
Cara, vai, tenta um
Mas
dia.
Diz que é um negócio, legal, cara. Tão legal, imagina.
Você se sentir de um órgão de sopro. É uma coisa maravilhosa, assim.
E você sente a vibração das pessoas ali do lado, assim.
Sim.
É bem interessante. Mas essa coisa de abrir voz, eu aprendi a fazer meio que intuitivamente, ouvindo muito Beatles.
Sim.
Desde que eu era pequena. Sim. Eu não sei porquê, eu falava assim, agora eu vou cantar... eu me lembro, assim, com 7, 8 anos, eu falava assim, eu vou cantar aquela voz que é do Paul. Aí
isso.
Eu ficava cantando, depois, agora eu vou cantar outra lá. Aí ficava eu cantava todos os vocais. Sim. E isso me ajudou muito, assim. Às vezes o John fala assim, vamos pensar no vocal. Eu falo, não, John, pode pôr que eu já sei. Como você sabe? Porque muita gente pega lá no instrumento e fica lá, fazendo, terça, quinta,
sim,
às vezes solta uma música e eu já vou, e faz todas as viradinhas pra curva pra lá, pra curva pra lá, e fica certo.
Que delícia, é intuitivo.
É bem louco. É, mas é porque eu ouvi
você
treinado.
Ouviu, exatamente. Ah, três cantores maravilhosos, dirigidos por um cara espetacular, que é o George Martin. E ali teve uma conjunção, né?
É.
Falar em conjunção...
Um alinhamento.
Um alinhamento, exatamente. Por falar em conjunção, você, assim, a gente já falou de um hobby teu, que é andar de kart e chegar na minha frente. Você tem algum outros hobbies legais, bacanas, assim, que você curte fazer? Assiste televisão, essas coisas?
Ah, meu hobby é muito... Não sei, são muito normais para serem hobbies apontados. Eu gosto de videogame, de...
Curte videogame,
Cinema.
É.
Gosto de ver Netflix.
Então, adoro Netflix, eu, você e o Silvio Santos. E o Leandro também, né, Silvio?
Eu também, eu gosto.
Você gosta?
Eu ganhei de graça.
É de graça?
Então, assim,
você ganhou de graça, né, Silvio?
Eu ganhei. Agradeço muito.
Mas foi sem querer, né? Se de repente no programa você falou.
Eu falei qualquer bobagem lá.
Ganhei. Qualquer bobagem.
Ô, seu coração. Amor. Ai, eu gosto.
Você vê, quem menos precisa é quem mais ganha coisa, né?
É.
Eu fico imaginando, toda vez que alguém me dá uma coisa assim, eu falo, não, eu quero pagar, não, pode ficar. Eu falo, cara, imagina o Pelé. Mas você é o Pelé do mundo.
Muitos abraços.
Não, o Pelé não deve pagar conta de nada. Ele vai nos lugares, todo, não, você é Pelé, você vai de graça, come de graça, vai, leva aí de graça.
Pelé. Não,
mas ele pode pagar.
Neymar, né?
Quando a gente não tem, ninguém quer.
É.
Aí quando a gente tem, não precisa mais.
Eu vou pensar muito nisso agora, viu? Mas eu queria pedir pra você recomendar um disco.
Um disco?
Um disco.
Um disco, assim, da
um
vida.
Assim, ó, tipo assim, os ouvintes, ó, tem que ouvir esse som aqui, porque esse disco aqui é demais.
Ah, eu vou então recomendar um cara novo que eu tenho até feito cantado com ele. Que eu acho que dos... Da nova geração aí é um cara bem bacana, que é o Silva, com Vista para o Mar.
Ah, você me falou, a Maíra, sua assessora, tinha me falado que você ia fazer um show com ele, inclusive.
Ele vai, exatamente. Eu cantei já com ele, fiz algumas participações e ele também comigo. E ele faz um tipo de som que tem uma parte eletrônica, mas é extremamente pop, assim.
É?
Tá? Bem interessante.
Mas, então repita.
Silva.
Silva.
Vista para o Mar.
Tipo
é o Smith, segundo.
Assim.
Eu achei bom demais esse nome.
Silva demais, claro.
Por que Silva?
E um livro, recomendo um livro.
Um livro?
Você é de ler?
Leio, sou de ler.
Gosta de ler?
Sou de ler, gosto de ler.
Qual foi o último livro que você leu?
Foi um livro que eu comentei, eu já até recomendei ele bastante, mas eu recomendo porque é um assunto que me interessa, acho que muita gente tem essa...
Sintologia?
Não. É, eu gosto muito do Japão, então eu leio bastante coisas, né, que escrevem sobre o Japão. Uhum. O Cuenca tem um livro muito legal que é, né, é o melhor fim para uma história de amor, é um acidente, né, um negócio assim. E tem crônicas japonesas, né, que me ajudam a entender um pouco até a coisa da minha família mesmo.
Uhum.
E esse livro, é, uma amiga minha que é professora de inglês, ela lê bastante tudo, ela sempre tá me indicando. Ela me indicou, mas é mais para mim do que para ela. Ela falou, ó, esse livro eu li, mas você que vai amar. Uhum. Que é um canadense, é, que ele é professor de inglês, mora no Japão, e ele resolve testar uma teoria que japonês não dá carona.
É?
É, porque japonês não dá carona, que carona é um negócio muito ocidental. Aí ele se dispõe a ir do sul do Japão até o norte só de carona. É um livro de carona com o Buda, pelo Japão.
Tipo, crônicas, assim?
Não, é ele contando assim, hoje eu acordei...
Mas não é ficcional?
Não, é de verdade, coisas acontecendo mesmo. E aí ele fala, todos os tipos de japoneses que ele encontra pelo caminho, o medo que ele passa às vezes, né? Porque imagina, japonês, ninguém vai ter medo de um japonês, né? No seu carrinho, tudo. Mas de vez em quando ele encontra uns tipos diferentes, assim. É bem interessante. E ele tenta, nesse trajeto, acompanhar a florada das cerejeiras.
Ah.
Porque como o sul é mais quente, começa a florir no sul, tudo vai terminando lá em cima. Nossa. E ele vai tentando acompanhar esse e de carona.
Você viu isso?
E parando tudo. Eu não vi ainda a temporada. Não, eu já vi as cerejeiras, mas não fui ao Japão na época do Hanami. Né?
Fechou lá?
Fiz.
Eu lembro de ter visto alguma coisa na internet, você estava tocando num lugar pequeno assim.
A gente fechou no diferente. Japão. Até no Japão, quando eu fui, eu fiz meu show solo.
Uhum.
e fiz um Patofu também.
E aí?
Foi ótimo.
Curtição?
Porque eram lugares diferentes. O Patofu tocou no Clube 4 lá em Shibuya,
uhum,
que é um clube que todo mundo toca lá da cena pop, né? Internacional, vai lá tocar, sei, tudo. E era legal que o Serginho Groisman tava lá. E ele foi assistir. E ele filmou com a câmera dele. Me deu depois um DVD. Ele falou, a câmera do Serginho. E ele filmou hoje toda a reação das pessoas. E em Tóquio tinha mais japonês do que brasileiro.
É
aí
mesmo?
Depois a gente foi tocar no interior do Japão, onde tinha as fábricas, com vários brasileiros trabalhando,
uhum,
lá.
Uhum.
E aí tinha mais brasileiro que japonês. E eu fiz um show num teatro. Sogetsu Horo, né? Que é o Hall, eles falam Horo. Sogetsu Horo, que é um lugar bonito, que depois eu descobri que a Nara Leão tinha cantado naquele mesmo teatro com o Roberto Menescal, um pouco antes dela morrer, uns 3 anos antes dela morrer. E é engraçado, né? Essas coisas, tipo, a história vai e você para no mesmo lugar, eu cantando o disco que eu tinha feito em homenagem a ela, né?
Sim.
O Onde Brilhem, cantando lá no Japão. E tinha gente, um radialista lá, da J-Wave, que é uma rádio que tem um programa Saúde e Saudade, de música brasileira, falou, eu vi esse show da Lara. Ele era novo e tava vendo o meu. Ai, não, só que dá vontade de chorar.
Sim, eu lembro do show dos Ventures, são filmagens dos anos 60, os Ventures iam tocar lá. E assim, era uma coisa maluca, assim. Eu lembro que é muito louca a imagem, assim, porque os Ventures acabam a música e eles batem as palmas, assim, formalmente, assim, era uma coisa muito louca, assim. Isso nos anos 60. Obviamente, hoje em dia deve ser muito diferente. Os rockabillys mais radicais do mundo estão no Japão.
Né?
Os caras mais radicais.
Tem assim. Uma coisa interessante da plateia, assim, que eu notei, essa plateia de japonês,
uhum,
eles esperam até, principalmente no meu show, que era um show no teatro sentado. Acabava a música, né? Tipo. Aí falava, ninguém aplaudia. Assim, eles esperavam o último soar da nota. Uhum. Aí vinha aquele. Aplauso, né? Todo. Eu falei, nossa, ainda bem. A primeira música eu falei, acho que assim, nossa, eu já tava assim, e agora? E aí todas as músicas foram assim.
Que louco. Eles
esperavam acabar. É um respeito muito grande.
O meu sonho é fazer um show.
Solenes, né?
Quero muito fazer um show no Japão. Você me ajuda, Leandro?
O Ed Motta até também. Gosta muito do comportamento do público no Japão.
Ó, o João Gilberto deve adorar, né?
O João Gilberto, o técnico dele é de lá, né? Ele manda o cara vir de lá pra fazer os shows, né? João Gilberto. A gente vai fazer um Top Thunder agora, mas um Top Thunder é um Top Thunder Takai.
Top Thunder.
Solta a trilha.
Top Thunder.
Takai.
Top Thunder.
Takai.
Top Thunder.
Takai.
Top Thunder.
Takai. Isso. No Top Thunder, a gente destaca assim, o assunto da semana, o assunto do mês, o que tem. A coisa mais polêmica, ou aquilo que tá habitando a sua cabeça.
Assunto polêmico habitando na minha cabeça.
Não precisa ser polêmico, pode ser simplesmente ali, presente o tempo todo, fazendo tic-tac, tic-tac,
tic-tac. Cara, é pela primeira vez. Eu sou uma pessoa muito reservada, né?
É, eu sei disso.
E esse assunto todo de política hoje que tá no Brasil, assim, acabou me pegando. Geralmente eu não posso nem falar muito porque eu acabo... Mesmo quando eu falo, assim, acaba sobrando pra banda. Tipo, parece que eu tô falando...
Em nome
de todos. Sim. E a gente não tem definitivamente, nem eu nem John, na minha casa, né, a gente não tem a mesma opinião, quanto mais os outros integrantes. Sim. Mas eu não corro de entrevista. Quando eu dou entrevista, seja para qualquer veículo, eu nunca peço para ver as perguntas antes. Até as pessoas dizem, não, você quer ver as perguntas antes? Não quero. Ah, mas e se a gente falar? Eu falo sobre qualquer assunto.
Sim.
Eu vou falar do meu jeito.
Uhum.
E eu fiz uma entrevista para uma revista chamada Congresso em Foco.
Congresso em Foco?
Tem uma revista e tem a parte online. Uhum. E fala sobre a minha carreira, tudo. Mas tem uma hora que fala sobre política.
Certo.
E eu dei minha opinião verdadeira, coisa que eu não dei nem na época das eleições, para não ter nenhum desse tipo, mas como já passou tudo. E eu dei meu parecer, assim. E nossa, eu nunca fui tão atacada na minha vida. Nunca fui tão, assim, mas num nível muito baixo.
Sim.
Muito desrespeitoso.
Haters.
Assim, desrespeitoso comigo, com as figuras citadas nas perguntas, tudo.
Sim.
E aí, assim, é engraçado. Aí um monte de gente falou assim... Ah, você é completamente a favor do governo, não sei o quê. Tá, isso foi... Aconteceu durante 3 dias, ficaram me enchendo o saco com uma porra. Aí, eu fiz uma foto com o William Bonner, porque ia cantar no programa da Fátima Bernardes.
Certo.
Né, que é um cara que gosta de música, amigo do Lulu Twits, estudaram juntos na escola. Não tinha nada, nenhuma conotação política, ou certo. Seja o que for. Tava tipo, tô aqui, e o cara, ele gosta mesmo desse meu disco solo. Uhum. Já falou um monte de vezes.
Uhum.
E eu fiz a foto... Aí, o outro lado, aí tipo, o povo do governo começou a me encher o saco, que eu tava tirando foto com uma pessoa que tratou mal, né? Falei, calma, não é assim, a gente não se divide assim, preto e branco, vermelho e azul, tem coisa boa dos dois lados, coisa ruim dos dois lados, e eu me permito ficar, ter carinho, ou querer tirar uma foto, ou conversar com uma pessoa... Independente dela torcer pro Palmeiras e eu torcer pro Corinthians.
Sim.
Porque eu falei, se for assim, quando você vai botar então o seu filho na escola, você tem que perguntar. Eu quero saber, primeiro, eu quero saber o perfil dos professores. Os professores são, é homem? É mulher? Uhum. É gay? Uhum. Negro? Uhum. É evangélico?
É reaça?
Quer dizer, então você tem que fazer esquadrinhar a pessoa e aí você vai conviver com ela ou não.
É impossível.
Então eu falei assim, não, realmente... E eu escrevi um texto sobre isso, que as pessoas não aceitam a diferença.
Sim.
A diferença é muito incômoda. Então, assim, você... E principalmente quando alguém... Eu fui meio que obrigada a falar sobre esse assunto, sobre um assunto de política, e não fugi da raia, falei. Só que veio um negócio que eu falei, cara, não compensa dialogar com esse tipo de... Eu sempre, nas redes sociais...
Isso não é diálogo, né?
Nas redes sociais, você sabe, eu costumo responder todo mundo.
Uhum.
Coisas mais... Quando é o show, você prefere sorvete de baunilha, não sei o quê. E todos os ataques, eu simplesmente, assim, alguns até eu falava, olha, siga em paz, toma uma florzinha, tchau, bloque, põe. Porque não tem diálogo.
Sim.
Sabe?
Eu torço para ter alguém escrevendo nesse momento um livro sobre esse processo eleitoral do ano passado, para sair nos próximos meses aí, porque foi um tempo que precisa estar registrado, a gente precisa ter uma memória desse tempo para não repetir. Foram meses vergonhosos para o Brasil.
A reação das pessoas.
Pós-Copa do Mundo até o fim do segundo turno das eleições,
sim.
O Brasil viveu um tempo de baixaria muito. Acho que nem na abertura política, no fim da ditadura, a gente viu uma coisa tão baixa.
Um ódio, né? Uma coisa muito louca. Então, fechamos com essa.
É.
Mais amor, por favor?
As pessoas não aceitam a diferença.
Tá errado.
Infelizmente. E tem um livro infantil que é muito vendido, é best-seller, que chama Tudo Bem Ser Diferente.
Uhum.
Esse é um livro que vende muito, muito, e é uma visão toda assim, não, tudo bem você ter isso, tudo bem, assim, cara, não. Nesse texto que eu escrevi, inclusive, eu falo com a minha filha, falo, Nina, não, ainda não está tudo bem. Infelizmente, parece que está muito longe, é muita intolerância, né? Então, assim, acho que a gente tem que construir, não destruir, entendeu?
Boa. Boa, Fernanda. Pô, demais você ter vindo aqui, bicho. Demais. Obrigado mais uma vez, né? Não foi a primeira. E é sempre bacana. E assim, agora eu tô te conhecendo um pouquinho mais. E isso é bom, porque a gente estreita as nossas amizades. Quero ir nesse show solo aí, porque tô ansiosão pra ver. E sempre que vier a São Paulo, você é bem-vindo. E aqui na Central 3 também, será, né, Slender?
Será, sim. Obrigado pela, não só por vir aqui, né, mas obrigado por fazer parte da vida, da minha geração. Uhum. Fez parte inteira, desde o primeiro disco. Eu tinha primos em São José dos Campos que amavam e têm todos os discos, assim.
Eu tenho família, muito parente lá em
São José. Rolava até uma lenda. A gente tinha um amigo nosso, o André, que ele falava que era primo da Fernanda.
É o André, Yonezawa.
Meu primo. Só que a gente não acreditava.
É porque o Yonezawa é do pai dele. A mãe dele é que é a Takai. Então ele ficou com o Yonezawa do pai. Mas ele é meu primo.
Pois sim. Obviamente não acreditava na história, tava brincadeira. Mas era ir à casa do meu primo, era sempre ouvir os discos novos, um atrás do outro e tudo mais.
Sim.
Fez parte da vida e agradeço por isso e por estar aqui também.
Valeu, pessoal. Então até a semana que vem. A gente vai terminar esse programa com uma música da Alessia de Almeida, que é uma pessoa que foi muito, também, assim, confundindo muito a imagem da Araci, pensa na jurada lá do Silvio Santos, aquela pessoa, Alessia Paula, não, ela foi uma grande cantora, né? E esse lado é meio esquecido dela.
Foi, né, contemporânea da Carmen Miranda, né?
Exatamente.
Cantou sambas, tem fotos bem bonitas da Araci. Nada se compara, assim, nessa imagem que a gente ficou com ela. Sim. Depois, assim.
Fernanda, não me diga adeus. Pense nos sofrimentos meus.
Voltarei.
Yeah.